Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Fundeb como política pública permanente é um dos temas do Congresso neste ano.
Senador pede maior protagonismo do governo na área ambiental.
25 de janeiro pode ser o Dia Nacional de Segurança da Vida nas áreas de barragens.
Boa noite.
Boa noite.
Transformar o Fundeb, o Fundo Destinado para a Educação Básica, em uma fonte de financiamento permanente é uma das prioridades do Congresso em 2020.
Essa é a opinião da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Ela também defendeu o aumento dos repasses para o fundo. A reportagem é de Lívia Torres.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, destinou 156 bilhões de reais para as escolas públicas em 2019. Em 2020, uma das prioridades do Congresso é a votação da proposta que torna o Fundeb uma política pública permanente, já que o fundo tem prazo de validade até o dia 31 de dezembro deste ano. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, falou da urgência de votar a proposta e da possibilidade de aumentar o repasse do governo para o fundo.
A gente tem que correr para constitucionalizar o Fundeb, o Fundo de Apoio à Educação Básica, que a vigência vai vencer agora. Além de botar na Constituição, a gente quer aumentar o repasse de recursos do governo federal, que hoje é de 10% da receita corrente líquida, para 15% e em 10 anos chegar a 40%.
O Fundeb recolhe parte de uma série de tributos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios e repassa esse dinheiro para escolas públicas. O objetivo é manter o desenvolvimento da educação básica, da creche até o ensino médio.
Vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, quer alterar a proposta de emenda à Constituição que trata do Pacto Federativo.
A mudança sugerida pelo senador retira o dispositivo que prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes que não comprovarem a sustentabilidade financeira para se manterem.
Segundo ele, a possibilidade de extinção de municípios é contrária ao lema da campanha de Jair Bolsonaro, que prometia dar mais atenção ao Brasil e menos à Brasília.
O senador lembrou que a criação de municípios é importante para levar serviços essenciais às pessoas que vivem em regiões isoladas.
Agora, se o peso daquele custo é muito alto dos municípios, vamos discutir a eficiência das nossas administrações. Está sobrando dinheiro em alguns poderes? Por exemplo, o Senado Federal devolveu o dinheiro ano passado, vai devolver 400 milhões esse ano. Tem muitos poderes, às vezes, inventando aonde gastar. Aí sim, então vamos buscar exatamente a eficiência da aplicação dos recursos.
Especialistas debateram no Senado a criação de um fundo privado para custear projetos benéficos ao meio ambiente.
O objetivo do fundo, autorizado por uma medida provisória, é incentivar serviços de preservação e recuperação da qualidade do meio ambiente. Repórter Raquel Teixeira.
A medida provisória 900 de 2019 autoriza a União a criar um fundo privado para receber os valores pagos como multa ambiental e aplicar o dinheiro na preservação e recuperação da qualidade do meio ambiente. Em audiência pública sobre o tema, o presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato, explica que a ideia é possibilitar que o infrator transforme punição em prestação de serviço.
Quando a pessoa sente no bolso a multa, isso tem um efeito pedagógico, isso é sempre bem-vindo. Mas se a pessoa sente no bolso a multa e essa multa não vai para um caixa do Tesouro Único e eventualmente se transforma em serviços ambientais, executados de maneira direta ou indireta, para o meio ambiente é muito melhor.
O procurador da República do Ministério Público Federal, Daniel Azeredo, defende o aprimoramento do texto.
É importante que esse dinheiro seja utilizado como elemento novo na proteção ambiental. Eu também avançaria na discussão sobre metas de redução de desmatamento, de reflorestamento, recuperação de florestas. Eu acho que esse projeto poderia já especificar e tabelar metas anuais para o governo brasileiro.
O relator, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, é favorável à criação do fundo.
Me parece que é uníssono que ter um fundo, ter fonte de recursos para atender essa demanda que é tão urgente é essencial, mas tê-lo muito bem definido, controlado, fiscalizado.
A comissão mista que analisa a MP ainda precisa preparar e aprovar o relatório antes que a proposta seja analisada pelos plenários da Câmara e do Senado.
E o senador Zequinha Marinho é um dos parlamentares que defende maior protagonismo do governo federal na proteção do meio ambiente em 2020.
Segundo o senador, historicamente as ONGs têm assumido esse papel. A reportagem é de José Aldeveza.
Em 2019, o acirramento do debate sobre a proteção ambiental foi motivado pelo aumento do número de focos de incêndio no país, que triplicaram em comparação a 2018. De acordo com análises feitas pela NASA e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, os incêndios estão relacionados principalmente com a alta do desmatamento na região. Os estudos apontam ainda uma relação direta entre queimadas e o aquecimento global. Para o presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, o governo federal precisa urgentemente criar mecanismos de maior proteção ambiental, além de assumir para si o protagonismo na preservação do meio ambiente.
Nesses últimos 20 anos aí, quem criou, quem pediu a criação de reserva indígena no Brasil? As ONGs, todas elas. O governo precisa protagonizar, em nome da sociedade, política ambiental. Não ficar nessa dependência de alguém. Não, a sociedade não pode viver assim.
25 de janeiro pode ser o Dia Nacional de Segurança da Vida nas áreas de barragens.
Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado. E se não houver recurso para a votação em plenário, a proposta segue para análise da Câmara. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Em 25 de janeiro de 2019, a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, foi o cenário de uma tragédia. O rompimento de uma barragem espalhou lama por uma grande parte da cidade, deixando ao menos 270 mortos e centenas de pessoas atingidas, perdendo amigos, parentes ou mesmo casas e outros bens. Para que tragédias como essa não sejam esquecidas e ações de prevenção sejam tomadas para que não aconteçam outras, pode ser criado o Dia Nacional de Segurança da Vida nas áreas de barragens. A proposta é do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e o dia escolhido é exatamente 25 de janeiro. O senador Fabiano Contarato, da Rede de Sustentabilidade do Espírito Santo, relator da proposta na Comissão de Educação, destacou que Brumadinho não foi o único acontecimento envolvendo rompimento de barragens desde 2000.
Além disso, ninguém foi preso ou responsabilizado criminalmente pela tragédia de Mariana. Não há dúvida de que os principais culpados por esses acidentes são as empresas que construíram e utilizam as barragens. A elas competem assumir as indenizações e multas pelos danos que causaram, embora saibamos que muitos destes não podem ser revertidos, a começar pela perda de vidas humanas.
O Senado já teve uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a tragédia de Brumadinho. A CPI sugeriu o indiciamento de 14 pessoas.
Gestores públicos poderão contratar advogados e contadores sem licitação. Projeto nesse sentido foi aprovado pelo Senado e aguarda uma sanção presidencial. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta considera que advogados e contadores possuem um caráter de singularidade de especialização que dispensaria a exigência de uma licitação, por exemplo, na hora da contratação de serviços desses profissionais. Esse entendimento foi defendido em audiência pública pela advogada Cristiane Vieira. Mas Fernando Mendes, da Associação dos Juízes Federais, destacou que a lei de licitações já permite a contratação direta em casos excepcionais nas mais variadas profissões. E o projeto inverteria a lógica da impessoalidade na administração pública. Major Olímpio, senador do PSL de São Paulo, disse temer essa excepcionalidade para advogados e contadores.
O texto que eu ouvi agora, ele não mudaria o status atual. E se ele não muda o status atual, não vejo por que legislar se não há essa mudança de status.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.